Já estamos de volta com o Jornal é Notícia.
Jornal é Notícia, de volta dos intervalos.
As principais informações. Jornal é Notícia.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou na última quarta-feira, dia 17, o projeto de lei PL 6212-2023, de autoria da senadora Margarete Busetti, PSD, Mato Grosso, que permite a consulta pública do nome completo e do CPF de acusados de crimes contra a dignidade sexual. A partir da condenação em primeira instância, o texto também cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, que conterá os nomes de quem foi condenado por esses crimes em sentença final. Essas informações ficarão disponíveis por 10 anos, depois do cumprimento integral da pena.
As principais informações. Jornal é Notícia.
O primeiro trimestre de 2024 foi histórico para as exportações dos produtos do agronegócio brasileiro, apesar da queda no preço das commodities no mercado internacional. Os quase 37 bilhões e meio de dólares comercializados entre janeiro e março refletem principalmente um aumento de 14,5% no volume dos produtos que compõem a pauta de exportações. Isso serviu para compensar a queda no índice de preços dos produtos agropecuários, que foi de 8,8% no período. Na prática, o crescimento da quantidade vendida ao exterior foi suficiente para mitigar o preço mais baixo dos produtos da agricultura e pecuária no mercado internacional, problema que vem preocupando o setor. Evandro Oliveira, consultor de safras e mercado, diz que o resultado para o primeiro trimestre é excelente. Ele ressalta que, em certa medida, o desempenho surpreende.
E por incrível que pareça, né, um resultado em épocas de queda na exportação de milho, soja e também do óleo de soja, né? Então a gente teve um recuo nos embarques dos grandes, né, que seria soja, milho e derivados de soja, e a gente teve esse grande salto aí nas exportações do açúcar, algodão, café e carne bovina.
A dependência da balança comercial brasileira do agronegócio cresceu no primeiro trimestre. Os produtos com origem no campo representaram 47,8% das vendas externas totais do país, ante os 47,3% observados nos três primeiros meses de 2023. Rodrigo Leite, professor de finanças do Instituto COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirma que o agro forte é importante para o saldo positivo da balança comercial brasileira, mas diz que não é boa a tamanha dependência do setor nas exportações.
O ponto negativo disso é que nunca é bom ficar dependente de um setor apenas, né? Seja ele indústria, serviço, agro, porque isso faz com que qualquer tipo de choque, seja choque no preço da commodity, seja choque no câmbio, seja choque em insumos, propague um efeito negativo ainda maior na economia.
O recorde do primeiro trimestre foi obtido mesmo com as principais culturas, como a soja e o milho, exportando menos do que no mesmo período do ano passado. Puxaram o resultado positivo o açúcar, o algodão e o café verde.
As principais informações. Jornal é Notícia.
O medo de ser demitido diminuiu este ano, aponta a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, CNI. De acordo com o balanço, 52% da população declara ter pouco ou nenhuma preocupação em perder o emprego, enquanto 15% apresentam medo médio e 31% têm grande medo. O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, aponta alguns fatores que contribuíram para esse resultado.
Isso é reflexo tanto de uma maior segurança no seu próprio emprego, como também expectativa de encontrar postos de trabalho caso perca o seu emprego atual.
Azevedo também destaca que o medo do desemprego está relacionado com a idade, renda familiar e nível de escolaridade. Segundo a pesquisa, 20% daqueles que têm entre 16 e 24 anos não têm nenhum medo de perder o emprego. A porcentagem aumenta com a idade e alcança 54% entre os indivíduos com 60 anos ou mais. A autônoma Ellen Paula Ferreira, de 24 anos, é formada em gestão pública e mora em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Ela relembra que trabalhava como caixa de padaria, mas se demitiu no começo deste mês.
Era muito trabalho para pouca remuneração, muito acúmulo de função, Trabalhava 8 dias, folgava 1. E, assim, era muito pesado. Então, eu sabia que eu podia conseguir alguma coisa melhor. Um salário melhor, com condições melhores, horários melhores. E foi por isso que eu me demiti.
Atualmente, ela trabalha com confecção de peças de tricô e crochê e está estudando para concursos públicos. O medo de perder o emprego também varia nas regiões brasileiras. No Sudeste, 37% dos entrevistados não tem nenhum medo de perder o emprego. Enquanto na região Norte e Centro-Oeste, esse número cai para 22%.
As principais informações. Jornal é Notícia.
Aprovada no Senado por 53 votos a 9, a PEC das drogas torna mais rígido o entendimento em vigor que considera crime a posse e o porte de drogas sem autorização. A opinião é do advogado especialista em direito criminal, Guilherme Walter.
Na prática, a gente não vê, obviamente, aqui, não é uma lei que criminaliza diretamente o posse e a porte de drogas, né? Não é uma lei que diz que a pessoa que estiver portando drogas será presa em flagrante ou qualquer coisa do tipo, será penalizada. Mas ela considera crime, né? Obviamente, do ponto de vista legislativo, ela vai ter as consequências de um crime.
A proposta de emenda à Constituição segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado insere no artigo 5º da Constituição Federal a determinação de que é crime a posse ou porte de qualquer quantidade de droga ou entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
A decisão sobre quantidade que classifica uma conduta ou não, um indicativo que deva ser de tráfico de porte para uso, o que nós não queremos é que haja uma definição disso por quantidade e que, ao se definir uma quantidade que é porte para uso, esse fato de porte para uso não ter nenhum tipo de efeito jurídico.
O debate sobre o tema no Congresso Nacional ocorre ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal tenta decidir sobre a inconstitucionalidade de enquadrar como crime unicamente o porte de maconha para uso pessoal. O artigo 28 da Lei de Drogas pune quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização. E é justamente isso que está sendo decidido no STF. Entre os ministros, a discussão está em torno da quantidade de maconha que determinará se a situação pode ser considerada tráfico de drogas ou de uso pessoal. Por enquanto, os valores propostos giram em torno de 10 a 60 gramas. Não há data definida para a retomada do julgamento no STF.
As principais informações. Jornal é Notícia.
O número de casos de dengue está em queda no país e em 10 estados brasileiros. Em 5 estados, os casos estão em alta. O Amazonas está entre as 12 unidades da federação com tendência de estabilidade no número de casos. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 9.500 pessoas foram diagnosticadas com a doença no estado desde o começo do ano. Na semana epidemiológica de número 15, que compreende o período de 7 a 13 de abril, as autoridades de saúde registraram 172 casos da doença. Desde o início do ano, 2 mortes foram confirmadas. Em Manaus, a nutricionista esportiva Flavinês Pérez relata o sofrimento causado pela dengue.
Cada dia um sintoma, era dor no corpo, dor no músculo, como se eu tivesse corrido uma maratona, uma dor muscular horrível. E eu não tinha ideia do que fosse. O meu marido, que é bioquímico, ele suspeitou de dengue.
Desde o começo deste ano, já foram registrados 3 milhões e 300 mil casos de dengue em todo o país. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 1.400 mortes pela doença. Mas segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o pico da pandemia já ficou para trás.
Nesse momento, nós passamos por esse pico, né? Subida a montanha, agora a gente está descendo a montanha. Mas nessa descida, a gente ainda precisa continuar em alerta.
Segundo os gestores e especialistas em arboviroses, a tendência de queda está relacionada ao fator climático, já que o país se aproxima ao período mais seco e frio do ano. Essas são condições menos propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Apesar da alta incidência dos casos e da necessidade de combate ao mosquito transmissor, a dengue é uma doença que pode ser prevenida. Para evitar a forma grave, o tratamento rápido e adequado é fundamental. A secretária Thelma Maciel explica que a dengue tem 2 fases. Uma inicial com muita febre e uma segunda fase, às vezes sem febre. Mas é nesse momento que os sinais de alerta podem aparecer e a pessoa precisa procurar o serviço de saúde.
Eu queria aproveitar também para alertar os profissionais de saúde, não só as pessoas, para prestarem atenção no quarto, quinto dia, a pessoa chega ao serviço de saúde relatando que teve um diagnóstico de dengue, está se sentindo com enjoo, com vômito, às vezes também algum sangramento, mas nem sempre. Ficar atento porque é um caso de dengue que está ficando grave.
Os sintomas mais frequentes da dengue são febre alta e dor de cabeça. Mas é quando esses sinais começam a ir embora que outros começam a aparecer, como vômitos, dor abdominal, tonturas ao se levantar, sangramento na gengiva e no nariz. É preciso cuidar da hidratação da pessoa, na unidade de saúde ou mesmo em casa, para evitar o agravamento. Mesmo com a tendência de estabilidade no número de casos registrados no Amazonas, a população não pode descuidar. A eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a melhor forma de prevenir a dengue. Por isso, é fundamental continuar dedicando 10 minutos semanais para olhar cada cantinho da casa. Garrafas, pneus, calhas, caixas d'água, inspecionar plantas e pratos que acumulem água e também verificar com cuidado todo e qualquer local que tenha a possibilidade de acumular água parada. Para mais informações sobre a dengue e sobre formas de prevenção, acesse www.gov.br/mosquito.
As principais informações. Jornal é Notícia.
Minas Gerais está entre as 10 unidades da federação com tendência de queda no número de casos de dengue. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, mais de 1 milhão de pessoas foram diagnosticadas com a doença em Minas desde o começo do ano. Na semana epidemiológica de número 15, que compreende o período de 7 a 13 de abril, as autoridades de saúde registraram quase 11 mil casos, marcando uma queda em relação aos mais de 30 mil casos da semana anterior. O professor universitário André Luiz da Silva Bailão, de 61 anos, morador de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, ainda se recupera da dengue. De todos os sintomas comuns, o único que não teve foi a febre, mas conta que sentiu muitos calafrios e foi ao hospital. Lá, recebeu atendimento e orientação médica para se manter hidratado e fazer repouso. Após o sofrimento causado pela dengue e com medo de uma reinfecção, Bailão aumentou os cuidados dentro de casa.
Os cuidados principais que eu tomo hoje: hidratação, tá? Eu uso repelente, uso sistematicamente qualquer inseticida em casa, assim, para evitar o mosquito. Isso é que eu tenho feito de forma preventiva.
Desde o começo deste ano, já foram registrados 3 milhões e 300 mil casos de dengue em todo o país. Até agora, o Ministério da Saúde já confirmou 1.400 mortes pela doença. Mas, segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, o pico da pandemia já ficou para trás.
Nesse momento, nós passamos por esse pico, né? Subida a montanha, agora a gente está descendo a montanha. Mas nessa descida, a gente ainda precisa continuar em alerta.
Segundo os gestores e especialistas em arboviroses, a tendência de queda está relacionada ao fator climático, já que o país se aproxima ao período mais seco e frio do ano. Essas são condições menos propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Apesar da alta incidência dos casos e da necessidade de combate ao mosquito transmissor, a dengue é uma doença que pode ser prevenida. Para evitar a forma grave, o tratamento rápido e adequado é fundamental. A secretária Etel Maciel explica que a dengue tem duas fases, uma inicial com muita febre e uma segunda fase, às vezes sem febre. Mas é nesse momento que os sinais de alerta podem aparecer e a pessoa precisa procurar o serviço de saúde.
Eu queria aproveitar também para alertar os profissionais de saúde, não só as pessoas, para prestarem atenção no quarto, quinto dia, a pessoa chega ao serviço de saúde relatando que teve um diagnóstico de dengue, está se sentindo com enjoo, com vômito, às vezes também algum sangramento, mas nem sempre. Ficar atento porque é um caso de dengue que está ficando grave.
Os sintomas mais frequentes da dengue são febre alta e dor de cabeça. Mas é quando esses sinais começam a ir embora que outros começam a aparecer, como vômitos, dor abdominal, tonturas ao se levantar, sangramento na gengiva e no nariz. É preciso cuidar da hidratação da pessoa, na unidade de saúde ou mesmo em casa, para evitar o agravamento. Mesmo com a tendência de queda no número de casos registrados em Minas, a população não pode descuidar. A eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti continua sendo a melhor forma de prevenção contra a dengue. Por isso, é fundamental continuar retirando 10 minutos semanais para olhar cada cantinho da casa, como garrafas, pneus, calhas, caixas d'água, inspecionar plantas e pratos que acumulem água e também verificar com cuidado todo e qualquer local que tenha possibilidade de ter água parada. Para mais informações sobre a dengue e sobre as formas de prevenção, acesse www.gov.br/mosquito.
As principais informações. Jornal é Notícia.
A CPI das apostas esportivas aprovou na última quarta-feira, dia 17, o seu plano de trabalho, além de convites para depoimentos e pedidos de compartilhamento de informações. Um dos requerimentos aprovados é do convite ao sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol do Botafogo, John Textor, que fez denúncias de manipulação de resultados no futebol. A intenção é que ele comparecerá à CPI na próxima segunda-feira, dia 22.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
O Jornal e Notícia terminando esta edição, voltaremos amanhã.
Você conferiu mais uma edição do Jornal e Notícia. Voltaremos na próxima edição.